aqui.
Horas e 8 minutinhos, que você tenha uma quarta-feira abençoada, esplendorosa. O doutor Fernando César Mariano. Doutor Fernando César Mariano está aqui comigo. Doutor, bom dia, bom dia.
Ótimo dia, Luiz Carlos Martins.
Obrigado.
Ouvintes da Banda B. Uma satisfação estar aqui com todos vocês.
Muito obrigado, doutor. Qual que é a sua especialidade?
Eu sou otorrinolaringologista.
E se eu for falar, eu vou enrolar a língua. Como que é? Otorrino...
Laringologista. É uma especialidade trava-língua.
Você consegue,
né,
falar, Marcelo Dias? Otorrino...
Otorrinolaringologista.
O que que faz o médico otorrinolar... Ah, eu não vou repetir.
Olha, ele trata principalmente dos problemas envolvendo ouvido...
Ouvido...
Nariz... E garganta.
E garganta,
e eu tenho uma subespecialidade em medicina do sono.
Então, é por isso que eu convidei você, tá? Aí a questão do ronco, da apneia, né?
Exato.
Aí você foi estudar o sono, né? E claro, aí dentro do sono veio o ronco, né? Veio a apneia.
É, porque nós como otorrino, laringologistas, nós somos a especialidade que melhor pode investigar os motivos do ronco da apneia, que faz parte da nossa área de estudo, né? A garganta, principalmente, a questão do nariz. Então, realmente, o meu enfoque hoje em dia é na investigação e nesse tratamento do ronco da apneia.
E do sono, né?
Exato.
Você é cirurgião também, né?
Sou. Cirurgião, hoje em dia eu tenho feito muitas cirurgias para melhorar essa questão do ronco, dar mais qualidade.
Então tá, é isso que eu quero falar, do ronco. Tem cirurgia para o ronco?
Tem cirurgia.
Porque, e vale a pena?
Se nós fizermos uma avaliação criteriosa, se nós fizermos uma avaliação personalizada, os resultados são ótimos. O que não dá é para banalizar e...
Sair fazendo cirurgia por aí.
Exato. Né? Imaginar que todo paciente vai se beneficiar de uma mesma cirurgia.
O que é o ronco? Por que a pessoa ronca, hein?
É um problema respiratório.
É respiratório?
É. Então, ele denuncia que há algum problema para a entrada do ar,
tá,
para chegar aos pulmões. É uma vibração, do ar passando mais... apertado, geralmente pela garganta.
Ó, não durma de barriga pra cima que você vai roncar muito.
Tem a ver.
Tem a ver também?
Porque isso depende muito do relaxamento dos músculos da garganta. Então, se a pessoa tá de barriga pra cima, há, teoricamente, um relaxamento maior da faringe. Então, vai a tendência pra qualquer pessoa roncar mais. E uma coisa importante a se dizer é que roncar, eventualmente... Todo mundo pode acontecer.
De vez em quando, dá uma roncadinha e tal. Comeu um pouco demais.
Tomou um pouquinho mais de...
Tomou a cervejinha.
Uma cervejinha mais. Está mais cansado. Então, isso são situações atípicas que podem acontecer.
Quem ronca mais, o homem ou a mulher?
O homem.
É verdade?
É verdade. Até a época...
Mas o que eu vejo de homem falando assim, eu não aguento, minha mulher ronca demais. Tá uma loucura.
Até a menopausa, os hormônios protegem a mulher.
Até a menopausa?
Até a menopausa. Depois da menopausa, acaba se equilibrando, mais ou menos a chance de 1 para 1.
É mesmo? A mulher, quando chega na menopausa e começa a roncar?
Começa a roncar mais.
Aí
há um enfraquecimento maior da musculatura, os hormônios femininos acabam diminuindo, e isso acaba predispondo as mulheres a roncarem mais também.
Bom, o que tem de mulher dormindo no sofá?
Tem bastante.
Marido dormindo no sofá, o ronco. Tá lá no sofá, lá na sala, eu aqui no quarto, é uma loucura. Tá. Olha só.
Muitas pessoas se sentem inibidas de viajarem juntas. Muitos conflitos familiares por causa do ronco.
Você é do interior, né?
Sou.
Você é de onde?
De Arapongas, hein?
É, ele é de Arapongas.
É. Inclusive estive lá nesse final de semana, visitando meus pais.
Arapongas é a cidade dos móveis, né?
E dos passarinhos.
Dos passarinhos. Agora, imagina você pegar um ônibus aqui à noite para ir para Arapongas. Aí você senta e já dorme, e começa a roncar.
Isso é péssimo.
Isso acontece, Eduardo, né?
Acontece.
É, né?
Com certeza, e imagina, quem que vai conseguir dormir com um ronco desse, né? Então, o ronco, ele pode ser uma causa de insônia para muitos cônjuges.
Mas aí a pessoa pode dizer assim, aí eu vou dormir sentado para ver se eu não ronco. Funciona isso?
Pode diminuir a frequência, a intensidade, mas também não vai resolver por si só.
É. Então, aí com o ronco, aí que vem a apneia.
Exato.
O que, que é a apneia?
A apneia já é uma complicação maior que vem da patologia do ronco, é. Que é um fechamento total da via aérea. Então a pessoa fica sem respirar,
sem passar
ar pela via aérea.
Isso é apneia?
Isso é apneia. Então, nem todo mundo que ronca tem apneia, mas todo mundo que ronca, que tem apneia, tem ronco.
Todo mundo que tem apneia tem ronco. E nem todo mundo que ronca tem apneia. Aí a gente ouve assim, o fulano morreu dormindo. Né?
Sabe que...
morreu dormindo.
A questão do ronco e da apneia traz tantas complicações para o coração que acontece um efeito cumulativo. Isso pode enfraquecer o organismo a ponto de causar um evento fatal mesmo.
Porque ela para de respirar, né?
Fica afogada, fica sem oxigenação para o organismo. Então, o coração, o cérebro, vai sentir a falta desse fator essencial, que é o oxigênio. Isso, a médio e longo prazo, é uma tragédia para o nosso organismo.
Então, e eu vou perguntar para ele já, e o que o povo quer saber, na verdade, estou imaginando aqui, quais os caminhos, quais as soluções? Já, eu converso com ele sobre isso. É o doutor Fernando César Mariano, o homem de Arapongas, tá? Você se formou onde?
Aqui em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná.
Você já nasceu pensando em ser médico ou não?
Olha, que eu me lembre, sempre quis ser médico.
Mesmo?
Sério. Não me lembro de ter pensado em outra profissão. Meus pais não são médicos, mas eu confesso que sempre pensei em ser médico.
E você se formou aqui em Curitiba?
Aqui em Curitiba. Vim pra cá pra estudar e acabei ficando.
E ficou aqui?
Fiquei. Me casei, tenho dois filhos curitibanos e fiquei por aqui.
Ficou por aqui. 10 horas e 15 minutinhos, gente querida, 10 e 15, a temperatura 16 graus. Um zap zap chegando aqui, ó. Pessoal mandando zap zap aqui. 984-07-0550. Luiz Carlos Martins, gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Minhas filhas e meu marido dizem que eu durmo de boca aberta. Será que é um sinal que eu tenho algum problema? É Dayana, é da Ferraria Campo Largo.
Dayana, bem provável. O correto é respirar pelo nariz com a boca fechada. Então, se você tem sido flagrado respirando muito de boca aberta, provavelmente roncando... É sinal que deve ser investigada para melhorar a sua respiração pelo nariz.
Eu fiz a faculdade de educação física. Eu me formei, inclusive. Nunca dei aula. Me formei em Jacarezinho, um dos melhores cursos do Brasil de educação física. E na aula de fisiologia, eu me lembro que o médico orientava todos nós, falou, olha, a respiração, fala muito sobre a respiração, porque no esporte você utiliza muito a respiração. Ó, você inspira pelo nariz e solta pela boca, é isso mesmo? Ó.
Essa é a maneira mais correta.
É o mais correto.
Exato.
Você puxa pelo nariz e solta pela boca.
Sim.
Mas você dormindo, você vai lembrar disso? Se bem que é um hábito, né?
É, mas o problema é quando a pessoa já puxa o ar pela boca.
É.
Então isso
com a boca na aberta.
É. Muitas pessoas têm um problema de desvio de septo, ou as crianças que têm um problema de hipertrofia de adenoide, a famosa carne esponjosa. Isso limita muito o fluxo de ar pelo nariz e força a pessoa a respirar pela boca.
Tem criança que ronca?
Tem.
É mesmo?
E tem criança que tem apneia também.
Também?
Também, todas as faixas etárias. Então, é isso que fica o alerta para as crianças que roncam. Geralmente o tratamento é mais simples do que um adulto.
Ah, é mais simples.
Então, por isso que a ideia é correr e procurar ajuda para resolver o problema o mais cedo possível e evitar complicações no futuro.
Então tá, aí você falou ronco, a cirurgia seria o último...
Depende, tem muitos pacientes... A gente sempre discute
o último recurso,
as possibilidades com os pacientes. Não é? Tem muitos pacientes que sentem que a cirurgia pode ter uma alta resolutividade e preferem.
A cirurgia, mas... vai resolver? Vai, mas você sofre um pouquinho, hein?
Isso.
Não, mas eu prefiro. Eu prefiro.
Exatamente.
Então, porque, e quais os caminhos então para o ronco?
Então, primeiro, a avaliação pelo médico especialista é essencial para a gente saber quais são os sítios, quais são os locais geradores do ronco da apneia. Pode ser só a questão da faringe, pode ser que a garganta, ou junto com o nariz, o sobrepeso, o ganho de peso, pode sim.
A pessoa mais gordinha
tem muito.
Tendência ao ronco.
Tendência maior
ao ronco.
Ao ronco. Porque nós ganhamos gordura em regiões que, teoricamente, a gente não poderia ter. Que é na base da língua, entre a musculatura da faringe, isso predispõe muito a pessoa a roncar. Então, muitas vezes, o tratamento pode ser só perder peso.
Ah, vai chegando aqui, ó, zap zap, mensagem de texto, 984-07-0550, bom dia. Pergunta para o doutor aí, se a apneia do sono tem tratamento, né? É isso que eu vou entrar aqui agora com ele. Eu quero saber do doutor, quem dorme com o olho aberto? Quem dorme com o olho aberto, que existe, Luiz Carlos Martins, obrigado. Alexandre fazendo aí. Essa cirurgia que o doutor falou aí pode ser feita pela Unimed, Giovana do Portão. E aí vai. Bom, então tá. Vamos no sono, no ronco ainda, tá? No ronco. Tá? Então, esqueça a cirurgia. Aí o médico vai analisar por que a pessoa ronca.
Exato.
Vai examinar a garganta, nariz, ouvido, tudo.
Nós temos alguns equipamentos no consultório que nos ajudam bastante. São fibras óticas que nós conseguimos fazer um diagnóstico mais pormenorizado. Se a pessoa está confirmada que apenas ronca, a gama de tratamentos é maior. Nós podemos fazer tratamentos só conservadores, como perda de peso. Muitas vezes usar um aparelho que o dentista faz para avançar a mandíbula, que é a parte a parte de baixo da mordida. Fonoaudiologia também pode ajudar.
Então, aí tem a fono...
Exato. Por quê? Nós fazemos como se fosse uma espécie de musculação para a garganta. Já que essa musculatura da garganta está mais frágil, está relaxando demais à noite, há como estimulá-la fazendo um treinamento, uma musculação, para fortalecê-la. Isso tende a melhorar o ronco, sim.
Melhorar.
Agora, a questão da apneia, primeiro, para a gente ter certeza que é uma apneia, e para quantificar, a gente precisa de um exame objetivo, que é chamado de polissonografia. Que
aí passa, dorme lá no hospital, né?
Exato.
Eu já fiz isso, já.
Hoje em dia também existem exames domiciliares, mas ainda se a pessoa puder fazer no hospital é mais fidedigno. Então, a partir desse monitoramento, a gente vai conseguir quantificar se a quantidade de apneia é pequena, média ou severa.
Ou severa.
Se a pessoa, por exemplo, tem uma apneia severa, poucos tratamentos sobram. Por exemplo, para uma apneia severa, a gente costuma orientar muito o uso do CPAP, que é o aparelho de pressão positiva de vias aéreas, que é aquela máscara.
Você dorme com uma máscara no rosto.
Exato, porque a gente sabe...
Parece astronauta.
Que quanto mais apneia a pessoa tem, maiores riscos para o coração e para a saúde. Então, precisa de um tratamento realmente incisivo e eficaz. A questão da cirurgia, a gente sempre tem que olhar com muito cuidado para o paciente, se a pessoa tem uma idade compatível, se ela não tem comorbidades, ou se as comorbidades como pressão alta, diabetes estão controladas, para só então a gente conseguir indicar
agora,
a cirurgia.
Doutor, o seguinte, a pessoa que ronca, ou tem apneia, enfim, que ronca, ela levanta... Uma pessoa está dizendo para mim, parece que eu levantei, estou de ressaca. O sono não é bom, então?
Não é bom. O senhor tem razão. A questão, quanto mais apneia, mais roncos, mais fragmentado está o sono.
A pessoa levanta cansada?
Muito. A qualidade do sono é péssima, costuma ser péssima. Então, não adianta a pessoa dormir 10 horas, porque a qualidade vai ser horrível. Então, a pessoa está tentando aprofundar o sono, de repente tem o ronco, ou a apneia, ou a pausa na respiração, ela superficializa o sono. Volta a acordar, tem um micro despertar.
Não consegue dormir.
Não consegue dormir, não consegue ter um sono restaurador. Então, a pessoa acorda com mau humor, dor de cabeça, diminuição da concentração durante o dia, da memória. Então o trabalho vai ser muito mais penoso, a produtividade da pessoa vai ser muito baixa. Isso é real.
Isso é real.
Real. Além de incomodar o sono de quem está dormindo junto,
quem,
né?
Tá dormindo junto.
Como a gente comentou, o ronco é uma questão de insônia, sim, para as pessoas que estão ao redor.
Então, aí eu queria aproveitar e falar com você sobre a insônia. A pessoa que não tem problema de ronco, de apneia, mas ela tem insônia, não dorme. Você é um estudioso do assunto também. O que, que pode ser? Tem várias causas?
Tem várias causas. Hoje em dia, nós vemos que as principais causas de insônia são preocupações com trabalho, saúde e financeiro. Então,
Como que é?
Os principais problemas que atrapalham o sono...
Tá. Né, quais são?
Então, preocupações com o trabalho...
Trabalho.
Com a família e o financeiro.
Então, desempregado, meu Deus do céu.
Com certeza. Tá. Se a pessoa está preocupada em arrumar o sustento para a família, se tem alguma preocupação com doenças, né, na família ou consigo próprio, com os familiares... é muito comum de eles levarem essas preocupações para a cama. Isso atrapalha demais a qualidade do sono por deixar um estado de hiperalerta. O nosso cérebro fica hipervigilante. Então essa é uma dificuldade que nós temos muito hoje em pacientes mais... todas as faixas etárias. Então a gente sempre orienta uma higiene do sono, uma rotina de relaxamento antes de ir para a cama.
Aí eu estava lendo, eu leio muito, sobre a questão do sono aí, da pessoa da insônia. Um estudo sobre a televisão e o rádio, né? Me chamou bem a atenção, do radinho, né? E da televisão. A televisão lá ligada, a pessoa vai deitar, liga a televisão, né? E a imagem... Aí, nessa reportagem, o médico falava, olha, evitar principalmente a televisão. Aí ele fala sobre o rádio, a diferença. Falou, o rádio é diferente. O radinho está ali do lado, tal, você está... Ele ajuda você a pegar no sono, ter um sono mais... principalmente se você estiver ouvindo uma música, um papo legal, uma conversa boa ali no radinho, que ele passa a ser seu companheirinho ali do lado. A televisão, não. Ela já... É verdade isso? Desperta, né?
Desperta porque o estímulo luminoso é um grande problema para a indução do sono, porque à noite, para a gente produzir a melatonina, que é o hormônio do estímulo para o sono, a gente precisa de um ambiente escuro. Então, a luz do celular, da televisão, a luz azul, que é típica do celular, do tablet, dos eletrônicos, está provado que ela inibe a produção da melatonina e atrapalha, sim, a indução do sono.
O nosso corpo produz a melatonina?
Produz.
Mas com o tempo não vai diminuindo essa
vai
produção?
Vai diminuindo.
Aí tem que repor.
Não necessariamente, porque isso também é importante salientar, que indicações específicas para o uso da melatonina para o sono são poucas. Então, por exemplo, a pessoa está viajando para um país muito longínquo, que precisa... para evitar o jet lag, a mudança de fuso horários, algumas outras alterações realmente de idosos, mas o errado é uma certa panaceia que nós vemos que para todos os problemas as pessoas tentam usar melatonina, e não é bem assim.
Não é bem assim.
Não é bem assim. Então a melatonina a gente produz no final da tarde, no começo da noite, é um ciclo circadiano. Então, todo dia vai ser esse padrão de produção da melatonina.
A produção, então, é a tardezinha?
A tardezinha, no começo da noite.
O corpo.
Exato.
E o início da noite?
Início da noite. Por isso que se à noite, o nosso cérebro está pensando em dormir, nós tivermos vários estímulos visuais... seja com a televisão, com o celular, isso vai atrapalhar.
E o celular, né? Tem gente que vai deitar com o celular, cara. E aquela luz do celular, enfim, fica imaginando.
Esses são os principais desafios para as pessoas para dormir melhor. Então, a gente tem que tentar ter um horário regular de sono, mais ou menos a mesma hora para ir para a cama e para acordar. Tentar manter isso 7 noites por semana. E 30, 40 minutos antes de ir para a cama, tentar desligar tudo.
O dia que eu estive lá na IPO, o doutor atende ali na IPO, tá? E eu fiquei aguardando ali, vendo aquele povo ali e tal. E eu vi ali, doutor, e me chamou a atenção, muito jovens, cara. Problema de sono?
Sim. tem muitos jovens que... Tem muitos casais jovens, isso chama bastante atenção. Que ou a esposa está grávida e ela já faz um ultimato pro marido. Olha, vá buscar o médico que daqui a pouco o nosso neném vai nascer e vai atrapalhar o sono do neném. Ou também o recém-nascido que está dormindo no mesmo ambiente e está sendo acordado também. Então o ronco e a apneia não tem faixa etária. Claro,
idade.
As pessoas de média idade acabam tendo um pouquinho mais, mas adultos, jovens, já percebem que se estão dormindo mal, vão ter menor rendimento no esporte, no trabalho. Então, eles, com essas informações que estão mais presentes na mídia, eles acabam procurando antes, não esperam ter complicações para buscar. Isso é um fato muito positivo.
Tem pessoa que não dorme nada e tem pessoa que já dorme demais.
Também
é uma loucura. E daí?
A gente tem, é só entender que é um perfil da pessoa. Tem pessoas que nós classificamos como dormidores curtos.
Dormidores curtos? Eu acho que eu sou dormidor longo.
Pode acontecer. Então, o dormidor curto, com 4, 5 horas por noite, já se sente bem ativo durante o dia, não precisa dormir mais. Já os dormidores longos precisam de 9, 10 horas de sono.
Então, seria o relógio biológico.
Biológico.
Eu tenho um amigo meu, eu tenho vários, estou lembrando dele agora, é um jornalista. Ele dorme 5 horas por noite, é o horário dele. Se ele for dormir à meia-noite, 5 da manhã, ele está acordado. Se ele for dormir às 11 da noite, 4 da manhã. O Dom Helder Câmara, para mim aquele homem é um santo, né? O Dom Helder Câmara, ele fez votos pela pobreza, né? Um homem que sempre teve um olhar de muito amor pelos mais pobres. Dom Helder, ele era convidado para viajar, para fazer palestra, para ajudar as pessoas. E o Dom Helder também só dormia 5 horas. Aonde ele esteve aqui em Curitiba, numa casa de freiras. Ele veio fazer uma palestra e ficou nessa casa. Ele dormiu ali. E uma freira está me contando, Luiz Carlos Martins, ele dorme às 10 da noite. Pode estar quem estiver em casa, ele dá boa noite para todos. Eu falei, é mesmo? Ele falou, dorme às 10. Eu falei, mas que hora que ele acorda? Às 3 da manhã. Aí acordava às 3, aí ele fazia as preces dele, aí como que era a história, as preces até às 4, aí ele ficava aguardando ali, se tivesse alguém para celebrar a missa com ele celebrava, senão ele celebrava a missa sozinho. Era 5 horas que ele dormia, mas ele ia dormir às 10 da noite. Tá.
Realmente existem pessoas que são assim e nasceram com essa, digamos, essa dádiva genética que não precisam de tantas horas. Mas é importante fazer uma distinção do que é o mais comum hoje em dia, de que as pessoas se privam de sono voluntariamente. Como assim? Elas, ao invés de dormir, preferem ficar no celular ou por causa de demandas acadêmicas.
Ela até está com sono, mas não vai.
Não vai. Isso está errado. Então, nós vivemos hoje numa sociedade privada cronicamente de sono. Então, isso é importante diferenciar. Esses dormidores curtos são exceção. Então, 5 a 10% da população. A grande maioria das pessoas que se vangloriam, né? Puxa, eu durmo pouco, não preciso de tanto sono. Muitas vezes, elas até precisariam mais, mas elas voluntariamente escolhem não dormir. Isso está errado.
Tinha um amigo meu, falei que ele já morreu, inclusive. Para que dormir? Para! Por que dormir? Quando você morrer, você vai dormir o tempo todo. Meu Deus, ele está dormindo agora.
Então, eu te agradeço até essa oportunidade justamente para esclarecer isso. O sono é importantíssimo para o nosso bem-estar físico, emocional, para a nossa saúde. Uma média razoável de sono para os adultos jovens é entre 7 a 9 horas. E já existem muitos estudos...
7 a 9 horas de sono.
De sono. E claro, de preferência que são de qualidade, que não tenha ronco nem apneia, né? E nós sabemos que pessoas que dormem menos que 6 horas por noite têm uma chance maior de ter problemas de complicações na saúde. Então, isso que fica a dica, o recado. Valorize o seu sono. Ele é importante para para você acordar mais disposto, ter mais criatividade e ter uma saúde melhor. E fique atento para não ceder aos dilemas eletrônicos e para valorizar essas horas de qualidade de sono.
Agora, eu não entendi aqui esse zap-zap. Doutor, quem baba dormindo? Quem, a pessoa baba dormindo. Aí, a fronha do travesseiro...
É provavelmente por causa da respiração pela boca. Isso acontece bastante mesmo.
Quem está perguntando é a Cida Holanda, lá de Cambará, no Norte Pioneiro. Eu acho que eu babo um pouquinho dormindo, porque eu vejo a fronha assim e então, tal.
Provavelmente porque está respirando realmente pela boca aberta. E um detalhe nas crianças é que nós percebemos muito o sono agitado. A criança que começa com a cabeça numa extremidade da cama, de repente vai acordar na outra extremidade, sem os cobertores, sem as cobertas. Esse sono agitado pode ser já um indício de ronco, apneia e de um sono de uma péssima qualidade.
Aqui, ó, eu tenho uma filha de 8 anos, a Eloá, ela sofre muito para dormir, chega até parar de respirar, e eu não consigo cirurgia pelo SUS. Aí já, né? Ela já está pensando na cirurgia.
Mas olha, Eloá, a mãe da Eloá, essa cirurgia, provavelmente para a faixa etária, deva ser de adenoide e de amígdalas, né? A ressecção das amígdalas da adenoide, e ela é sim realizada pelo SUS. Então, insista, realmente converse com o seu médico, porque é uma cirurgia plenamente feita pelo SUS.
Agora, só para gente, para liberar o doutor aqui, é o seguinte, do ronco aí, tem o CPAP, que é o aparelho, você dorme com o aparelho, não é barato esse aparelho, hoje esse aparelho deve estar o quê? Uns 4 mil reais, por aí, né, cara?
Exato, entre 3.500.
3.500, como que o pobre vai... Hoje tem até, porque tem um aparelho grande, assim, né? Agora não, agora tem o CPAP que é pequeno, né? Pequenininho, né?
Exato,
é mais caro ainda.
Mas o senhor sabe que é uma batalha da nossa Associação Brasileira do Sono para que o SUS... E os planos de saúde também comecem a bancar, a liberar esse tipo de aparelho.
Bom, aí como que é aquela do dente que você coloca o aparelho?
Então, em determinadas pessoas que têm um ronco ou no máximo uma apneia leve, o dentista pode fazer uma placa móvel que coloque a mandíbula para frente enquanto esteja dormindo.
A hora que você vai dormir, você coloca aquela placa, o aparelho. E aí você dorme com a boca fechada?
Dorme com a boca fechada. Claro que a respiração pelo nariz deve estar bem resolvida, mas isso para determinados casos, bem selecionados, ajuda sim. E a fonoaudiologia, que faz o treinamento para a musculatura, e essa musculatura que a gente faz a intervenção cirúrgica. Justamente nessa musculatura da garganta que a gente faz uma faringoplastia para estruturar, para deixar essa faringe mais aberta, também a fono pode ajudar nesses mesmos casos de roncopatia primária, que nós falamos, exclusiva, ou de até apneia leve.
Tá ok. Olha, são 10 horas e 37 minutinhos. Bem, doutor, doutor Fernando César Mariano, eu te agradeço muito, eu sei que você tem uma vida corrida, ele atende lá na IPO, ele atende duas vezes por semana, ele vai a Quatro Barras,
Quatro,
né?
Barras.
Onde você atende lá em Quatro Barras?
Chama Clínica Intersaúde.
Intersaúde.
É no centro de Quatro Barras.
E que hora que você opera?
Duas vezes por semana.
Que hora?
De manhãzinha.
De manhãzinha?
De manhãzinha.
De manhãzinha. Olha, eu sei que de repente você... Ah, Luiz Carlos Martins, queria saber isso, queria saber assim. Se você quiser saber... Ele não veio aqui para fazer propaganda. Ele veio aqui para nos orientar e para nos ajudar. Mas se de repente... Você precisa de mais alguma informação e tal? Eu posso dar o telefone lá, né?
Sim,
pode. Aí pode, né? Eu vou dar um telefone aqui. Quem atende lá é a...
Renata.
A Renata. Gente finíssima, Renata. O telefone, querem anotar aí? Aí você está ouvindo. Ah, eu queria saber isso, queria saber aquilo e tal. É o 3094-5699, é isso?
Correto.
O telefone... Senão parece que o doutor veio aqui para fazer propaganda dele. Não veio aqui para fazer propaganda, tá? Ele veio aqui para nos orientar e para nos ajudar, né? Mas de repente a pessoa precisa de mais informação, tá? Então é o 3094-5699. 3094-5699. Um grande abraço para você, para sua família. Muito obrigado. Eu sei que sua vida é corrida e deu um jeito e veio aqui na rádio. porque eu até queria conhecer a rádio. Aí então veio já para conhecer a rádio.
Não, foi uma satisfação enorme. A estrutura aqui é espetacular. Eu gostaria de parabenizar, agradecer pela oportunidade, porque os problemas com o sono são problemas de saúde pública.
É saúde
então,
pública.
Quanto mais informações as pessoas tiverem, mais conscientes e menos problemas no futuro elas terão. Então eu fico à disposição sempre e contem comigo.
Tá ok então. Um grande abraço, viu? Tudo de bom pra você. Felicidade, viu? Tá? Falamos ainda, viu?
Muito obrigado.
O Tico vai te acompanhar, o pessoal. Já tirou foto aqui?
Não.
Ah, isso. Faz aí uma foto aí. Aqui com o doutor. Vai pros arquivos da história, né? O doutor Fernando César Mariano. Capricha na foto aí. Caprichado, tá bom? Tá ok. Ele quer que bate no dele também. Isso, vai lá. Ele quer mostrar pra todo mundo. Né? Ele chegar em casa e falar, como que é o nome da sua esposa?
Isabel.
Ô Isabel, eu tava lá aqui, viu? Olha como eu tava lá. Tá bom. Um grande abraço. Aí ela. E o doutor, aí eu descobri que ele tem uma secretária doméstica. É, que é minha ouvinte, né? Como que é o nome dela?
Glória.